dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que reportou o relatório fiscal do último trimestre e falou que tem 158 milhões agora de usuários pagos. Eles falaram que na comparação ano sobre ano aumentaram a quantidade de usuários pagos em 21%, e foi mais ou menos isso aí também que eles reportaram de aumento do faturamento e do lucro. Por outro lado, eles também avisaram os investidores que por conta da volta da pandemia em alguns países, pode ser que isso caia nos próximos trimestres, né? Tanto a quantidade de assinantes no crescimento quanto o lucro e o faturamento, isso derrubou as ações da empresa ontem 10% na Bolsa de Nova York. E ainda sobre streaming, só que falando de vídeo, pintou um botão de shuffle agora lá na Netflix. Apareceu uma função chamada títulos aleatórios, que deixa você apertar um botão e o sistema sorteia lá alguma coisa pra você assistir, sem ter controle sobre o que ele vai sortear, né? Mas com base no que você já costuma assistir, você escolhe se quer ver aquilo mesmo ou então se quer pular para uma próxima sugestão. A Netflix confirmou o lançamento do títulos aleatórios depois de umas semanas aí que tinha vazado já que ele lançar esse recurso, e pode levar uns dias aí para isso aparecer também para todo mundo. Bom, e ainda sobre esse mercado de streaming de vídeo, a empresa Conviva falou que no primeiro trimestre desse ano, o streaming de vídeo na América Latina aumentou 240%, o que foi maior aí, aumento, né, nesse trimestre ao redor do mundo. Aí veio a África em segundo lugar, né, com aumento de 150% na comparação ano sobre ano, e depois a Europa com aumento de 122%. Bom, e já que eu citei a América Latina, vou falar de Brasil aqui agora no episódio. A Anatel homologou por aqui o telefone Poco X3 da Xiaomi, o telefone Moto G20 da Motorola e o Google Wi-Fi, que é o roteador lá do Google. Dessas três homologações, o que mais chamou a atenção do pessoal foi, claro, né, o roteador do Google, não tinha nem rumor que eles iam lançar aqui no Brasil, e agora depende de cada empresa, né, fazer o anúncio aqui de quando eles vão chegar aqui no país. Agora, especificamente aqui no caso da Motorola, tem outro telefone que ela já anunciou que ela vai lançar no Brasil. Ela anunciou o Moto G60, que tem uma tela de 6,8 polegadas com 120 Hz de frequência, tem 6 GB de RAM, 128 GB de espaço expansível e 4 câmeras atrás com até 108 megapixels. Ele foi lançado já por aqui custando R$ 2.700. Bom, e seguindo com as notícias sobre o Brasil, o PagSeguro também lançou um telefone aqui, né, que agora tem uma maquininha de cartão embutida na parte de trás. O PagFone tem uma tela de 5 polegadas e meia e roda lá a versão do sistema, que é o Android 10, e tem na parte de trás a maquininha lá aqui embutida, né? Tem até leitor de NFC, né, se você quiser pagar por aproximação. Ele custa R$ 1.200, com reembolso de R$ 480 nas taxas lá do PagSeguro, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Telegram, ele falou que finalmente vai liberar no mês que vem o suporte a videochamadas. O CEO da empresa comentou que a função vai chegar já com suporte a compartilhamento de tela, né? Cancelamento de ruído também, suporte a tablets também na versão desktop e por aí vai, né? Bastante coisa que vai chegar no suporte a videochamadas. Já uma coisa que ficou com um pouco de dúvida sobre esse anúncio dele é se isso tudo vai chegar logo no lançamento das videoconferências, né? Videochamadas por meio do Telegram, mas finalmente, né? Isso vai começar pelo menos pintar aí agora no mês que vem. Bom, a seguir eu vou comentar as primeiras informações a respeito da edição desse ano do Pokémon Go Fest, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui do episódio de hoje no Loop Matinal. O momento Alura de hoje é para falar para você da edição nova da Imersão Alura que vai rolar e a Imersão Dados que vai rolar dessa vez. Ela vai oferecer 5 aulas grátis para você criar seu projeto de Data Science, né, com o apoio dos professores e das professoras da Alura, e além disso também você vai poder contar com todo o esquema lá que eles têm de comunidades para aprender junto, né, com todo mundo lá que tá fazendo o curso também. Você vai aprender sobre análise de dados, análise exploratória também, tem introdução de machine learning, tem boas práticas também para demonstração de informações, né, poder criar um projeto seu do zero aí para você fazer no seu portfólio e tudo de graça, ó que beleza. Então, para aproveitar isso, é só você se inscrever no link que a Alura fez, né, para todo mundo aqui que escuta o Loop Matinal, que eu deixei aqui na descrição do episódio, mas corre, que você consegue se inscrever só até o dia 3 de maio. O Imersão Dados começa justamente em 3 de maio e vai até o dia 7, né, são 5 dias aí de aulas gratuitas, então corre para não perder o prazo, né? Deixei o link aqui na descrição. Muito obrigado à Alura, curso também Imersão Dados, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Por conta da pandemia no ano passado, a Niantic fez a Pokémon Go Fest de forma virtual, né? O pessoal gostou bastante, é que o mundo inteiro pôde participar. Parece que, de novo, é assim que ela vai rolar nesse ano. Ela falou que a Pokémon Go Fest desse ano vai rolar nos dias 17 e 18 de julho. E vai ser bem grande, né? Pra comemorar aí 25 anos da franquia do Pokémon. Ela também vai comemorar nesse evento os 5 anos de lançamento, né, disponibilidade do Pokémon Go. E agora é esperar, né? Por mais detalhes aí que ela falou que vai liberar no futuro. Bom, e já que eu tô falando sobre evento, deixa eu comentar que a organização apresentação da CES confirmou que a versão do ano que vem vai rolar de forma híbrida, ou seja, tanto virtual quanto presencial também, né, que vai rolar em Las Vegas. Ela falou que a parte presencial do evento, né, que vai rolar em Las Vegas, é em 3 e 4 de janeiro para a imprensa e de 5 a 8 de janeiro para o público em geral, e também confirmou, né, que tem mais de 1000 empresas aí que falaram que vão participar da coisa toda. Vamos ver, né, se vai dar certo isso aí. E enquanto isso, na Microsoft, ela reportou o relatório fiscal do último trimestre. Ela aumentou o faturamento em 19% e aumentou o lucro dela também em 45% na comparação ano sobre ano. E ela comentou também, né, que um destaque, por exemplo, foi a divisão de publicidade do LinkedIn, que faturou 3 bilhões, aumento de 60% na comparação ano sobre ano. Ela falou que o Microsoft Teams conseguiu dobrar a quantidade de usuários diários, chegou a 145 milhões de pessoas. E enquanto isso, na divisão dos jogos, ela falou que a parte do hardware do Xbox aumentou em 232%. O que é claro, né, por conta do lançamento do Xbox Series S e Series X. Ela só não quis falar quantas unidades aí do console que ela já vendeu, mas a Sony comentou, né, no relatório fiscal dela quanto ela vendeu já do PS5. A Sony falou que ela já vendeu até agora quase 8 milhões de unidades do PS5, um pouco mais de 3 milhões em comparação com o último relatório que ela tinha divulgado há 3 meses. Bom, e já que eu tô falando sobre relatórios, vou falar sobre a Huawei, né, que divulgou o relatório dela também. O faturamento dela caiu pelo segundo trimestre consecutivo, e ela falou que vai continuar assim, né, se não conseguir resolver a treta dela com o governo americano. Ela falou que a queda de 15% no faturamento veio acompanhada também, né, de um tombo de 41% na comparação ano sobre ano na venda de telefones, e deixou bem claro, né, que isso vai continuar mesmo aí se não conseguir se resolver lá com os Estados Unidos. Agora, quem se deu bem aí nesse último trimestre foi o Google. Eles aumentaram em 34% o faturamento e quase triplicaram o lucro na comparação ano sobre ano, e aí como resultado disso as ações da empresa no Nasdaq aumentaram lá coisa de 5% ao longo do dia. Eles falaram que a divisão de nuvem do Google conseguiu aumentar em 50% o faturamento e cortou pela metade já os prejuízos, mas a divisão de grandes apostas, por exemplo, né, tipo a divisão Waymo, aumentou o prejuízo e reduziu lá o faturamento na comparação ano sobre ano. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou 3 laptops no evento Unpacked que ela fez ontem. Ela anunciou o Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, e o destaque aqui ficou para a versão Pro 360, que você consegue usar como modo tablet, né, ou com o dedo com a caneta, e tem compatibilidade aí com rede 5G no modelo de 13,3 polegadas. Já o terceiro notebook é o Galaxy Book Odyssey, que é voltado para o público gamer, e tem uma placa da Nvidia, que é RTX 3050 Ti, e sobre os preços é o seguinte. O Galaxy Book Pro normal começa em $1000, a versão 360 começa em 1.200 e a versão Odyssey começa em 1.400, e nenhum deles, né, por enquanto tem previsão aqui de lançamento no Brasil. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que também divulgou o relatório fiscal dela do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 56% e mais do que dobrou o lucro dela na comparação ano sobre ano, então fez efeito, né, tirar o carregador lá da caixa do iPhone. Esse, inclusive, foi o maior faturamento dela para esse período aí que terminou em março. Ela comentou, né, que a margem de lucro dela ficou um pouco mais de 40%. Aí, como sempre acontece, foi o iPhone que representou a maior parte, mais de 50% do lucro total, mas teve surpresas aí também nesse relatório. Ela comentou que os Mac aumentaram o faturamento em 70% e os iPads aumentaram em quase 80% o faturamento na comparação ano sobre ano, o que mostra que deu certo na estratégia do lançamento dos produtos que ela fez recentemente. No fim das contas, todos esses resultados ficaram acima do que era esperado por Wall Street, mas de novo, não teve previsão do que o pessoal pode esperar no trimestre que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!